A gravação, enfim.
Do meu ponto de vista, é isso, também não tem, também me pareceu que não tem qualquer tipo de investigação, tem um bocadinho um relato de testemunhos, e depois pretendendo, para quem pretende fazer um relato histórico de um determinado período, tem lapsos, tem falhas, omissões importantíssimas, como, por exemplo, a questão do cerco ao Parlamento, a questão do 25 de Novembro, nada disso vem lá relatado. Há ali um salto qualitativo a partir do 25 de Abril e dos primeiros tempos a seguir ao 25 de Abril para o período constitucional, que é a partir de 76. Depois tem o Marco Caldeira sobre a investidura do Governo. Eu, sinceramente, este achei que era devo dizer que foi um que eu li quase de cabo a rabo. Achei bastante interessante. Achei bastante interessante. Achei que é um assunto atual, é um assunto que, inequivocamente, tem muito que ver com o nosso sistema político e o posicionamento do Parlamento dentro do sistema político e até em termos comparados também. E, portanto, acho que tem bastante investigação também. E não é uma mera coleta de textos, pelo contrário, é um trabalho. Depois, o da Sofia Serra Silva tem o problema de ser uma tese de doutoramento, é um trabalho académico. Será ou não inédito, como eu referi, porque ela refere que era para prestar provas de doutoramento marcadas para julho de 2020. Não sei se teve lugar, se não teve, se foi adiado ou se não foi. Agora, a verdade é que quando ela apresentou o trabalho não era público. A questão que é abordada, que é a questão do Parlamento Digital, inequivocamente é uma questão que releva, sem dúvida. Tem uma mais-valia, que é fazer uma análise de direito comparado, como um trabalho académico teria sempre que fazer, em termos dos vários Parlamentos, relativamente ao ponto de situação de evolução da digitalização do funcionamento parlamentar. Agora, e depois acho que tem o problema típico também dos trabalhos académicos, acho que é um bocadinho encriptado. Não é de fácil leitura. Não sei se eu tentei ler, não li de cabo a rabo, mas tentei ler vários dos capítulos. Fui ao índice, eu depois de ler as sinopses, normalmente fui ao índice, percorri o índice e escolhi os vários pontos que queria ler. E pronto, portanto a minha apreciação aí é essa. Depois temos o Ivo Barroso sobre as conferências do Casino, que eu acho que, embora seja aparentemente inédito, é baseado numa tese de mestrado, ele próprio diz isso, e de mestrado já daqui a uns anos. Acho que as conferências do Casino é um episódio muito pontual, não é uma, digamos, uma questão de grande debate, sim, que tenha tido. Pareceu-me pouco interessante, digamos assim. O da Carolina Vitali, sobre políticas públicas, é um trabalho típico de ciência política. Acho que tem mais que ver também com o Governo do que com o Parlamento, porque isto basicamente aborda as políticas públicas na perspectiva da sua gestação e execução, e a parte de execução das políticas públicas, em princípio, ou na maior parte da sua medida, não é feita pelo Parlamento, mas pelo Governo. Acho que utiliza uma linguagem pouco inteligível. Aquilo é difícil de gestão. Parece um trabalho tipicamente académico. Sim, tipicamente académico. Por último, o Gustavo Roseira, que é a Iniciativa Legislativa Parlamentar, entendida como um poder e não como uma faculdade. Faz um bocadinho esta discussão. Eu acho que, sim, senhor, tem ligação ao Parlamento. Acho que é um assunto demasiado pequeno para a dimensão que até se tem. Acho que ele estica um assunto para lhe dar conteúdo. Às tantas, aquilo já nem se percebe. Entra em alguma contradição, porque ele, no princípio, faz uma separação, que é uma separação óbvia para quem entende estas coisas, e somos todos juristas aqui, que é a separação entre aquilo que é a iniciativa legislativa e aquilo que é o procedimento legislativo, mas depois, na tentativa lá dentro de esticar o assunto, às tantas mete os pés pelas mãos, já está a falar do procedimento legislativo em vez de falar só da iniciativa, e portanto pareceu-me um bocadinho confuso e, acima de tudo, pareceu-me uma coisa, não vou dizer inútil, mas pouco útil. É um trabalho que, exprimido, não me parece que tenha grande coisa. São os 9 e eu, para não falar mais e dar a palavra aos meus amigos, destes 9, eu para a shortlist apontaria eventualmente 3. 2 seguramentos e talvez um terceiro. Os 2 seguramentos seria o Marco Caldeira sobre a investidura do Governo e o Zé Luís Cardoso sobre o movimento constitucional vintista, por causa da atualidade. O terceiro, eventualmente, se a shortlist for de três, eu sugeriria, apesar de tudo, o Parlamento Digital da Sofia Serra Silva. Tem o problema de ser um trabalho académico, mas a atualidade da questão do Parlamento Digital pode justificar ou não nós termos um segundo olhar sobre o assunto, a ver se merece ou não. E por aqui me fico. Filipe.
Muito rápido também. Eu excluí, portanto, excluí, para mim, mas portanto, nem sequer pronuncio sobre a tese de doutoramento da Sofia Raquel Silva e do Marco Barreto, portanto, até podem ser as maiores maravilhas, mas como era uma tese de doutoramento e um mestrado, por isso simplesmente não vi. Tinha posto isto em ordem gradativa, também no pressuposto de fazermos uma shortlist, não tinha falado com ninguém. O Marco Caldeira, que tinha de facto, se viesse aqui para escolher o vencedor, inegavelmente seria a minha escolha. Para uma shortlist, eu sugeriria o Ivo Miguel Barroso e o Zé Luís Cardoso. Era o que eu tinha aqui metido em uma shortlist de três, sendo que, inegavelmente, o Marco Rafael. O Ivo era as conferências democráticas do casino.
Sim.
E o Zé Luís Cardoso, o movimento constitucional-vintista, mas destacado já o Marco Rafael Frontes Caldeira, era o que eu tinha, os outros. Porque eu gostei de ler, eu li o livro. Exato. Hã? Sim, não é isso? Não, mas com toda a franqueza. Quando li, já tinha a minha opinião formada de que o Marco Caldeira seria o destacado vencedor. Nunca iria competir, estava só no sentido de...
Na perspectiva de uma shortlist.
Na perspectiva de uma shortlist, às três, mas nem sequer está a par. Ou seja, se quiserem, eu estou predisposto a votar apenas, para, se vamos escolher apenas um, e é o que o prémio diz, destacadamente o Marco Caldeira. Portanto, nem sequer valeria a pena indicar três. Portanto, indico apenas só um. Pronto, não, nem vou considerar os outros.
Fernando, faz ideia. Eu vou ser ainda mais sintético na minha intervenção. Dizer que concordo no essencial com o que disse e que acho que deve haver uma shortlist de três. E eu nessas três ponho o José Luís Cardoso, o Marco Rafael Fernandes Caldeira, obviamente, também, porque foi um trabalho que gostei muito de ler, e a Sofia Raquel Serra Silva, pela atualidade do tema. Embora perceba que, sendo uma tese de doutoramento, temos aqui um caso de possível publicidade, enfim, um aproveitamento publicitário. Mas acho que sim, que devemos constituir esta shortlist com estas três obras.
Apenas seguindo a ordem da mesa, Filipe, António Filipe.
Ah, muito bem. Portanto, eu não tive enfim, a oportunidade de ler os vários trabalhos. Vi apenas quais os temas. E a indicação que fazem, como shortlist, quer-me parecer que os temas são aqueles que são mais pertinentes, tendo em conta a natureza deste prémio. E, portanto, aceito como muito boa essa shortlist. E, portanto, creio que é só vermos agora qual é a metodologia para concluir e para chegar a uma decisão final. E agora, enfim, agora dentro da shortlist já me comprometo a ler.
Então, eu quase diria a mesma coisa que foi dita pelos anteriores. Tirei da minha lista de prioridades aqueles trabalhos que, no meu entendimento, não tinham relação direta com a exigência do edital, que é de um trabalho que, sendo de história, de direito constitucional ou de ciência política, se relacionem com os temas do Parlamento e do parlamentarismo, e, portanto, com base neste critério, eu tirei fora o Ivo Barroso, o Marcos Barreto, o Joaquim Loureiro e a Caroline Vitali, independentemente do mérito absoluto dos trabalhos, que é muito desigual, devo dizer, mas pareceu-me que não tinham uma relação direta com a questão, do, ou nenhuma relação com o tema do Parlamento e do parlamentarismo, e portanto não os considerei. E depois o José Pedro Costa e Rodrigo Martins, que também me pareceu que por, não é que não tenha relação direta com o tema do Parlamento, mas tem tanta relação com o Parlamento como tem com outras muitas coisas, e portanto é um trabalho muito genérico e, a meu ver, muito superficial, e portanto também não o considerei. Neste sentido, e tendo em conta este critério, eu consideraria para uma apreciação os trabalhos do José Luís Cardoso, da Sofia Serra Silva, do Marco Caldeira e do Gustavo Roseira. Estou absolutamente de acordo que o trabalho do Gustavo Roseira não tem o mesmo valor que têm os demais e, portanto, estou absolutamente disponível para não o considerar numa shortlist, evidentemente, mas o meu critério foi aquele que já vos disse e, portanto, o incluí-o nesta questão. Finalmente, uma última nota para dizer o seguinte. O academismo de linguagem e de estrutura do trabalho é ao mesmo tempo uma força e uma fragilidade. Estou a pensar, por exemplo, no caso do trabalho da Sofia Serra Silva. É claramente um trabalho cuja força é a sua sofisticação metodológica, mas isso é também a sua fragilidade do ponto de vista, desde logo, de uma divulgação popular ou de uma divulgação mais alargada que se queira fazer. E, portanto, ciente disto, a minha sensibilidade pessoal, também tem a ver com a minha circunstância, naturalmente, é de que considerarmos trabalhos académicos é bom para este prémio. Estou convencido disso, no sentido em que concordo que haja trabalhos que sejam diretamente feitos para a pensar no prémio e, portanto, que isso possa ser, no desempate, um elemento a ter em conta, mas eu, digamos, tenderia a valorizar trabalhos de natureza estritamente académica que possam prestigiar este prémio, não é? E, portanto, nesse sentido, não tenderia a não, digamos, a não olhar para isso como uma condição de desvalorização, digamos assim. Pronto. E, portanto, em suma, em termos práticos, eu estou de acordo que a shortlist seja constituída pelo José Luís Cardoso, pela Sofia Serra Silva, pelo Marco Caldeira. E termino só dizendo uma coisa. Há aqui uma questão tática que nós, enquanto júri, poderemos eventualmente considerar. Isto agora estamos aqui a conversar à vontade e vocês me dirão da vossa sensibilidade. Eu acho que nós podemos, talvez até possamos ter outros critérios, mas eu acho que há aqui dois, pelo menos, cujo peso cada um depois decidirá. Um é a valia do trabalho, ponto final. O outro é a senioridade, digamos assim, o prestígio do autor. Por exemplo, na edição passada, este elemento foi tido em conta. Era a primeira vez que se atribuía ao prémio e, portanto, houve uma sensibilidade. Eu estou a dizer isto porque fazia parte do júri. Houve uma sensibilidade para que, não havendo uma grande desigualdade entre os trabalhos, se tivesse valorizado a notoriedade barra prestígio académico, intelectual, do autor, porque isso era uma forma de arrancar o prémio, que o prémio arrancasse com força, digamos assim. Eu isso compreendo, eu sou sensível a isso, e, portanto, claro, não havendo grande desigualdade. Não é? Ora bem, neste caso aqui, nós temos aqui autores que, enfim, cuja notoriedade não é grande, pelo menos aos meus olhos não é, e temos um autor que tem essa característica, que é o José Luís Cardoso, que é realmente uma pessoa, enfim, cuja obra académica e como é que se diz, intelectual, é conhecida. Não estou com isto a valorizar, porque eu estou muito de acordo com o que disse o Luís, ou seja, isto é uma antologia, pá, tem uma pequena nota introdutória, 50 páginas ou uma coisa qualquer, e depois a seguir é o que é. E mesmo a nota introdutória é uma coisa, pronto, um bocadinho para o descritivo, não é? Quer dizer, é uma análise de vida, com toda a importância que isto tem. Portanto, e, portanto, eu creio que na próxima vez que a gente se vier a se encontrar, acho que estes dois critérios podiam estar presentes, certamente outros que vocês dirão. Eu, por exemplo, eu não fiz esta hierarquização justamente porque achei que devíamos conversar sobre critérios. Podemos fazê-lo daqui para a frente, até porque daqui a bocadinho temos que ir para outro sítio. Pronto.
Bom, tentando fazer um bocadinho o resumo, eu tomei nota das várias posições e posso dizer o seguinte. O Marco Caldeira acabou por constar da shortlist formulada por todos. O José Luís Cardoso está na shortlist formulada também por todos. A Sofia Serra Silva está na shortlist formulada por mim, pelo Fernando e pelo António Filipe, basicamente. Ah, e também pelo isso, desculpe que eu não tomei nota. Depois, o Ivo Barroso está na shortlist formulada pelo Filipe Neto Brandão e pelo José Manuel Pureza. Ah, tirou. Pronto, pelo Filipe Neto Brandão e o Gustavo Roseira, pelo José Manuel Pureza. Pronto. E, portanto, numa lógica de máximo denominador comum, eu diria que temos o Zé Luís Cardoso, o Marco Caldeira e a Sofia Serra Silva. Eu chamava só a atenção dos meus amigos depois da conversa e veio-me agora até, por causa da intervenção do José Manuel Pureza, peço desculpa, vou só chegar um bocadinho a marcha para o lado, uma questão que, se achassem bem, eu tentaria discretamente apurar. Seria muito inconveniente que, caso a prova de doutoramento dela não tivesse ainda tido lugar, que a Assembleia se chegasse à frente a dar um prémio, era muito inconveniente, não é? E, portanto, ou se a prova teve lugar, ela foi reprovada, imaginem, não é? Não faço ideia. E, portanto, pois. E portanto, eu, pelo menos para a gente estar um bocadinho informados, eu ia ver se era possível, discretamente, não é perguntar à própria, tentar saber, porque ela diz nos documentos iniciais que a prova era uma prova marcada para, a apresentação da tese estava marcada, agendada para junho ou para julho de 2020, portanto, não sei se teve lugar, se não teve lugar, qual foi a classificação ou não foi a classificação. Enfim, tentar saber um bocadinho os factos para nós, quando voltarmos aqui para a semana, termos esse dado, que esse dado...
É o
ICS. Esse dado parece-me prudente. E, portanto, então, se concordassem, ficávamos com a shortlist destes três. O que eu pediria era que aproveitássemos o fim de semana para revisitarmos candidaturas, estes três trabalhos, e combinávamos, pode ser na próxima quarta-feira, encontrarmos aqui às duas também, ou às duas e um quarto, para dar um bocadinho mais tempo, porque as comissões podem acabar tarde. Às 14h15 eu tentaria marcar uma sala, e era uma reunião rápida, apenas para, com base na revisitação que fizéssemos estes três trabalhos, formularmos uma opinião definitiva sobre... E deixava uma coisa no ar, mas isso perguntava mesmo a vocês, se quiserem pensar sobre o assunto. Ao contrário do prémio dos direitos humanos, o regulamento deste prémio não prevê a atribuição de medalhas de ouro. Não prevê, pura e simplesmente. Como sabem, nos direitos humanos, além do prémio... Há uma menção honrosa, digamos assim, que pode ou não ser atribuída. Não é obrigatório que seja atribuída, pode ou não ser atribuída. Este prémio não prevê nada, mas é um prémio novo também. Perguntava só se acham que é coisa de nós falarmos com o par, se entendermos que haverá uma menção honrosa qualquer a dar ou não. Eu tenho dúvidas, mas não quis deixar de vos colocar, atendendo à diferença, até porque alguns de vós também são júris do outro prémio. Nós estamos habituados a trabalhar no outro prémio com o prémio e com menções honrosas e neste prémio não. São prémios diferentes, como é evidente, e portanto, se acham que não.
Mas tem uma natureza diferente.
Pois. Não, pronto. Então não vale a pena suscitar a questão, não é? O Prémio de Direitos Humanos, de facto, tem outra. Tem outra abrangência e vale a pena tocar em várias coisas. Há certificados de participação, Filipe, isso está previsto. Isso é uma boa ideia. Porque uma das coisas que está no regulamento é que o prémio tem uma parte monetária e tem a edição... do trabalho. E, portanto, como second best, era uma ideia. Veremos para a semana se achamos que há dois que valham a pena. Isso é uma boa ideia. Pronto, por nós, cumprimos o horário.
Falta um minuto.
Muito obrigado.